Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Gringolândia começando, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE.globo. Eu sou o Thiago Benevenuti, pode me chamar de Bené. Estou ao lado de Daniel Mundinho hoje para a gente falar sobre previsões. Vamos fazer previsões relacionadas ao prêmio de melhor jogador do mundo. Mundinho, a bola de cristal está em dia, cara. Seja bem-vindo.
Salve, Bené. Salve todo mundo ligado no Gringolândia. Nós aqui de novo com essa bola de cristal, hein? Acho que os roteiristas do Gringolândia querem muito que a gente sofra com essa rasteira aí no futuro. Mas vamos ver, né? Acho que pelo menos a gente tem um pouquinho de base em relação ao tema que a gente vai discutir aqui.
Mas, ô Mundinho, eu acho que assim... O áudio, como a gente está num podcast, o áudio ele é mais difícil de virar meme. Quando a gente fala em vídeo, quando a gente publica, quando a gente coloca nossa carinha naquelas previsões, naqueles palpites que a gente fazia em futebol internacional, aí viraliza mais fácil. Em áudio eu acho mais complicado, você vai mandar para um amigo no WhatsApp no máximo. Mas é isso, a gente vai falar sobre o The Best. Só antes vou lembrar que você confere o podcast Gringolândia nos principais players de áudio, claro, também na nossa página ge.globo/gringolândia. A gente também está no Twitter, @gringolândiage, e aí lá você pode mandar sua corneta, sua sugestão, suas análises, dizer se você concorda ou discorda da gente. Vamos primeiro recapitular o que aconteceu no The Best. Segunda-feira, a gente está gravando na quarta. Lewandowski, bicampeão do The Best, segunda vez eleito melhor jogador do mundo, depois de uma era Cristiano Ronaldo e Messi, com aquele intruso chamado Luka Modric, temos Lewandowski levando pela segunda vez. Mundinho, essa você ganhou de mim, cara. Eu tava time Messi, mas não leva de novo.
Lembrando que eu ganhei no The Best, você ganhou na Bola de Ouro. E é a primeira vez que isso acontece, assim, com vencedores diferentes, desde 2004. O prêmio FIFA, se você quiser conferir com mais detalhes, você vai lá no ge.globo, se não achar, vai no Google mesmo que você vai achar a nossa matéria. Mas o prêmio FIFA existe desde 91 e desde então, 8 vezes os vencedores não coincidiram. A última vez, em 2004, o Shevchenko, vencedor da Bola de Ouro, e o Ronaldinho do prêmio da FIFA. E agora isso voltou a acontecer com o Messi. O Messi, então, ele tem 7 bolas de ouro, mas só é uma forma de falar, hein, gente? Só 6 prêmios FIFA. E eu, na minha opinião, eu achava também que o Lewandowski merecia a Bola de Ouro. A gente não concordou nessa, já falamos algumas vezes aqui, mas foi, achei merecido, assim, super merecido para um dos maiores artilheiros dessa última década. Isso não é pouco para uma época em que tem dois gênios da história, como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Um cara ser bicampeão com esses dois gênios em atividade não é para pouco. O Lewandowski não é um mero fazedor de gol, ele não só escora a bola para a rede dentro da área. Se você tiver à disposição mesmo para, e nunca viu, mas ver os jogos, assistir aos jogos do Bayern de Munique, vai ter a chance de ver o quão diferente ele é muito técnico, ele é inteligente, ele tem, claro, um excelente poder de finalização, mas é um dos grandes jogadores da nossa época, sim, e vem de dois bons anos, né, de 19, 20 e agora 21, e em 21 ele superou, se não me engano, chegou a 69 gols por clube e seleção, que é uma marca incrível. Para mim, está muito bem entregue. E eu sei que você daria para o nosso querido argentino.
Não, eu daria o prêmio para o Messi, sim, mas eu não vejo nenhuma injustiça. É isso que você falou. Acho que é uma falácia muito grande a gente resumir o Lewandowski como um fazedor de gol, um trombador, né? Alguns até falam isso, acho até meio absurdo, porque o cara é duas vezes eleito o melhor jogador.
Falou Cassius Leitão!
Ele não pode ser isso, né? Sendo que a eleição ela contempla treinadores, jogadores, imprensa, público, o cara está duas vezes seguidas no topo, né? Um ano ele bateu o Messi Cristiano no pódio no outro Messi Salah, ele não é um fazedor de gols, um mero fazedor de gols. O cara é um baita de um jogador. E tá botando o nome dele na história, né? A temporada passada ele colocou um recorde aí, que é um baita recorde, um recorde que ninguém acreditava que pudesse ser batido durante muito tempo. Ele fez 41 gols no campeonato alemão. É muita coisa. Campeonato alemão que antes tinha o Gerd Müller, a lenda do futebol alemão, que tinha 40 gols. E o Lewandowski bateu essa meta, essa marca, 41 gols no campeonato alemão. Só lembrando para a galera que às vezes confunde, né, a Bola de Ouro, o The Best, o prêmio da FIFA. A Bola de Ouro, ela é da revista France Football. Ela existe desde 1956 e ela durou até 2009, sozinha ali. Em 2010, aconteceu uma unificação com o prêmio da FIFA. Esse prêmio da FIFA existia desde 91, não contemplava jogadores não europeus no início, mas de 91 a 2009 ele foi entregue. 2010, a partir de 2010, esses prêmios se uniram, se juntaram. Então virou o FIFA Ballon d'Or, né? O Bola de Ouro da FIFA. 2010 a 2015 aconteceu essa unificação. A partir de 2016, a Bola de Ouro passou a ter o prêmio só dela, e aí o FIFA The Best foi criado. E aí, nesse FIFA The Best, Lewandowski e Cristiano Ronaldo são os que têm mais troféus, dois cada um. E em 2020, a Bola de Ouro não aconteceu. Muito provavelmente seria do Lewandowski, né? Então, essa Bola de Ouro, você mesmo falou na nossa transmissão, né, Mundinho? A Bola de Ouro ainda pode ser uma meta para ele, né?
Ah, com certeza. E aí fica essa curiosidade, né? Como é que um cara que foi duas vezes melhor do mundo não tem Bola de Ouro? Às vezes, o torcedor mais desligado pode ficar se perguntando, mas é isso mesmo. O Lewandowski foi eleito duas vezes o melhor do mundo pela FIFA, na eleição da FIFA, mas não tem a Bola de Ouro da France Football, porque em 2020 não houve edição da Bola de Ouro e em 2021 o Messi ficou com esse prêmio da France Football e o Lewandowski ficou em segundo. E no discurso do Lewandowski, depois desse vice-campeonato na eleição do veículo francês, você deu para sentir um pouco do rancor do Lewandowski, assim, em como ele queria esse prêmio. E, assim, pelo que a gente acompanha, né, a Bola de Ouro parece que está mais presente no imaginário do jogador europeu, né, porque é um prêmio que existe desde 1956 e ela significa um melhor do mundo. Assim, você vê as expressões até que eles falam entre si e a própria imprensa fala, não fala assim, ah, você tem o sonho de ser o melhor do mundo, não, você tem o sonho de ser a Bola de Ouro, né? E você percebe isso claramente. Eu acho que o Lewandowski tem essa meta, porque ele tem lá dois The Bests, dois sorvetões na estante, mas não tem a Bola de Ouro. Fica aí para 2022.
E se a gente for comparar, a Bola de Ouro é muito mais bonita.
Muito,
né?
Muito
coloca
mais
na estante aquela Bola de Ouro, aquela fotinha, né, do Messi com a 6 na época, agora já tem 7. Mas é isso, é difícil a gente dizer qual vale mais. Porque, claro, a da FIFA ela é oficial, né? Ela é uma entidade, a FIFA. Mas a Bola de Ouro é isso que o Mundinho falou, uma tradição de muitos anos, né? Desde 1956. Então, só recapitulando, o Lewandowski foi o melhor do mundo, o Messi ficou em segundo e o Salah em terceiro. O Salah, que a gente já falou que foi um voto adiantado, mas a gente vai falar mais do egípcio daqui a pouquinho. Mendy, goleiro ali no critério de desempate contra o Donnarumma, foi eleito o melhor goleiro do mundo, Neuer em terceiro. E entre os técnicos, Thomas Tuchel, justíssimo, em primeiro. Roberto Mancini em segundo, Pep Guardiola em terceiro. Mas a gente está aqui, a gente falou da bola de cristal, né? Tem a bola de ouro, mas tem a bola de cristal. Porque nós nos reunimos com a galera da Editoria de Futebol Internacional, fechamos um top 10, prevendo qual será o próximo vencedor inédito do prêmio de melhor jogador do mundo. E aí pode ser tanto bola de ouro, ou o The Best. Depois da era Messi e Cristiano Ronaldo, que durou muito tempo, lembrando, teve o Modric ali como intruso, Lewandowski levou duas vezes, dois prêmios seguidos no The Best, claro, né? A Bola de Ouro ficou com o Messi novamente. Quem é o cara que vai chegar, a pergunta foi essa, quem é o cara que vai ser o próximo a surpreender? Não necessariamente surpreender, a ter um nome novo naquela listinha ali. E aí, Mundinho, eu te pergunto, a gente começa do décimo, a gente começa do primeiro, quer que eu passe a lista inteira? Você que manda, cara.
Não, vamos fazer um mistério, não?
Vamos fazer um mistério? Vamos do décimo?
Mistériozinho, né? Vamos lá.
Estou aqui com a lista aberta, inclusive essa lista que você encontra na página de futebol internacional do GE, você pode montar a sua, tá? Você pode fazer a sua ordem e compartilhar se você discordar da gente. Se concordar, só tira um print e manda nos grupos. Em décimo lugar, foi o seguinte, é nosso método, né? Cada um da editoria colocou 10 nomes na ordem, o primeiro colocado ganhava 10 pontos, e aí, e até o último, décimo, ganhava 1. Bruno Fernandes aparece em décimo, meia português, 27 anos, Manchester United. O time não está ajudando muito no momento, né, Mundinho? Mas não, é um jogadoraço, né? É um cara que também não está garantido na próxima Copa do Mundo, e a gente sabe que Copa do Mundo pesa muito, vídeo Fábio Cannavaro em 2006, mas é um cara que tem muito potencial, né? Assim, não é mais nenhuma novidade no futebol europeu e está consolidado ali, é o grande parceiro do Cristiano Ronaldo, tanto no clube quanto na seleção.
É, e assim, não estranha ele ser mencionado, mas é porque é um cara muito decisivo e passou a figurar nessas listas, né? Ele está aí no top 15, da top 15, top 20 da Bola de Ouro e também de outras listas do Guardian, porque é um cara muito decisivo, muito que tem bons números para a posição dele. Ele não é exatamente um atacante, mas, por exemplo, na temporada passada, 2021, ele fez 28 gols e 18 assistências. São números muito, muito expressivos para um cara que é um meia de origem, né? E na temporada atual, o United não tem ajudado muito. Ele está só com 7 gols, mais com 9 assistências, o que é muito bom. Mas é um cara para ficar de olho, porque se Portugal ou se o Manchester United estiver em boa fase, ele vai estar em boa fase, é por causa dele, por causa dos pés dele. É um dos grandes jogadores da história recente do futebol. E, assim, ele está em décimo, ele está sempre aí como coadjuvante do Cristiano, mas quem sabe o United arranca aí para um título, com ele sendo decisivo em algum mata-mata da Champions, ou Portugal faz excelentes jogos na repescagem, vai para a Copa do Mundo, e ele tem condições de fazer alguma coisa. Eu acho que por isso que ele foi citado aí em décimo lugar. Tá de bom tamanho.
É isso. Foi uma menção que já tá de bom tamanho. E a gente viu nessa última premiação que os desempenhos coletivos dos clubes, né, ou das seleções, eles não foram tão determinantes.
Não,
mas na maioria das vezes a gente sabe que é. A gente sabe que, claro, um time que chega com um craque se destacando e ganha uma Champions, esse cara já é visto com outros olhos. Dessa vez não aconteceu. Messi, Barcelona não teve uma temporada, né, teve uma temporada longe do Barcelona que a gente já viu um dia. Lewandowski também se lesionou, o Bayern caiu nas quartas da Champions, o Salah também não foi longe, o Liverpool não chegou longe na Champions, caiu para o Real Madrid. Mas eu acho que para os próximos prêmios, para pensar num jogador inédito aparecendo, eu acho muito importante que o time também seja protagonista. Acho muito difícil se o Manchester se mantiver tão longe da briga. O próprio Cristiano Ronaldo reclamou disso recentemente. Um Manchester United que a gente imaginava, a gente colocou na nossa avaliação de elencos, né, entre os melhores, a gente imaginava brigando por título da Premier League. Obviamente que com o City está complicado, né, mas esperava pelo menos no segundo lugar, no terceiro, brigando ali em cima, mas não é isso que está acontecendo. E claro, se a Copa do Mundo não tiver Portugal, Bruno Fernandes não tem a oportunidade de aparecer no maior torneio entre seleções. Vamos para o nono lugar, então, Mundinho. Pode ser?
Bora lá. Só para reforçar, o Bruno Fernandes, que ainda, eu acho que ainda está devendo muito com a camisa de Portugal.
Sim, é verdade. Não teve uma Euro do jeito que a gente esperava, por exemplo.
Exatamente.
Quem está garantido, espero eu, na próxima Copa do Mundo é o Lukaku, nosso nono colocado, mas que tá, não está conseguindo, né, fluir nesse Chelsea, né? Podia dar menos entrevistas e jogar mais, né, Mundinho? O nosso nono colocado, Lukaku, 28 anos.
Ah, eu, como jornalista, eu não estou nem aí. Pode dar tanto entrevista que ele quiser, falar o que ele quiser. Mas, assim, realmente, como apreciador de futebol, gosto mais quando ele tem apresentações como as que ele teve com a camisa da Inter de Milão, que foi uma temporada, assim, para mim, de top 10 do mundo, e não foi o que ficou demonstrado nas listas, nem da Bola de Ouro, nem do FIFA The Best. O Lukaku ficou fora dos top 10, acho que foi um erro, Para mim, ele foi um dos 10 melhores jogadores do mundo na temporada passada e mostrou que tem potencial para estar nessa disputa, porque isso, se ele tiver um ano como o ano que ele teve na Inter de Milão, com títulos expressivos, de uma Champions, de uma Premier League, ele vai estar na disputa, porque é um dos atacantes mais inteligentes do futebol mundial atual. Mas é bom ficar longe das polêmicas, né, para poder seguir essas previsões que a gente tem feito.
Continuar jogando, né? Porque aí o cara
Isso.
fala uma coisa que desagrada o treinador, ele vai pro banco, ele não é relacionado, aí ninguém vai ser
E
melhor do
aí,
mundo sem
exatamente,
ter
se
uma
não joga,
sequência, né?
não
É
tem
isso.
como.
E quando ele foi contratado, né? Quando o Chelsea trouxe de volta o Lukaku, eu achava que ia ser aquela. A gente sempre fala, o clube procura contratações pontuais. Eu achei que ia cair como uma luva, porque
Sim.
era o que faltava ali no Chelsea. Mas infelizmente não está rendendo, mas está no nosso nono lugar, porque a gente sabe de todo o potencial do Lukaku. A gente acompanhou de perto ele no período pela Inter de Milão, que talvez tenha sido o ponto alto da carreira dele até o momento, em desempenho, em sequência, em regularidade. Mas está aí no nono lugar, pode subir mais, mas tem que parar de dar entrevista polêmica pelo Thomas Tuchel, tá? Para mim também, todo o time do mundinho.
É.
Quer falar bobagem, dar manchete para a gente? É clique. Aí dá clique no GE.globo e a gente fica feliz. Vamos para o oitavo. O oitavo também é um fazedor de gols. Mas que aí vai penar, porque se o que eu falei agora for levado em conta, se o desempenho dos clubes contar para essa eleição, Harry Kane está enrascado, né, Daniel Mundi? Porque se depender do
Ai.
Tottenham levantar uma taça, de ser protagonista no futebol europeu, está complicado para ele, né?
As quartas de final da Copa da Liga não pesam em lugar nenhum, né? Uma semifinalzinha de FA Cup, que nem vai rolar esse ano, provavelmente. Uma eliminação na fase de grupos da Liga Conferência, isso aí tá fora do radar dos prêmios de melhor do mundo. Então eu acho que o Harry Kane está aqui pela possibilidade da Inglaterra fazer alguma coisa na Copa do Mundo ou em qualquer. A gente não sabe se as premiações de melhor do mundo de 22 serão depois da Copa do Mundo, mas eu acho que o Harry Kane entra aqui pelo seu potencial. É outro jogador que eu achei que ficou muito, não ficou na posição que merecia nas listas de melhor do mundo de 2021, porque ele fez uma excelente temporada. Na temporada passada, foi o artilheiro da Premier League, o líder de assistências do Tottenham. Mas é isso, o Tottenham teve uma campanha fraquinha, muito fraca, e aí esses números dele não foram tão exaltados como deveriam. Então, eu acho que o Harry Kane está aí como um potencial candidato mais pelo que a Inglaterra pode fazer e aliado ao que ele sempre faz no Tottenham.
É isso, né? Porque é difícil imaginar que em números, não necessariamente em números, mas em desempenho individual, ele continue fazendo o que ele fez na última. Eu acho assim, ele foi artilheiro e maior, o líder de assistência da Premier League. E não foi olhado, né? Não foi assim, não é que
É
não foi
isso.
olhado, isso não foi levado em conta para ele
Ficou
chegar
fora do
perto de.
radar.
É isso. Então, assim, se for por clube, vai ter que ter uma mudança absurda no Tottenham ou eles transferir. Também não é uma coisa que dá para descartar, né? Se o cara tiver esse desejo na carreira dele, infelizmente para o torcedor do Tottenham, ele pode procurar novos ares, né? Porque a temporada dele foi ótima, contando um vice de Eurocopa, que foi, né, no detalhe, nos pênaltis ali, o Kane acabou fazendo uma boa Euro, na minha visão ali no mata-mata, principalmente. Mas é isso, né? Melhor do mundo no Tottenham hoje, dia 19 de janeiro de 2022, eu acho impossível, né, Mundinho? Não sei se você concorda comigo.
Não, é impossível, assim, para a próxima eleição é impossível, porque é um time que não disputa grandes títulos, e é só uma temporada de Messi em 2012 jogando no Tottenham para poder estar aí nessa disputa de melhor do mundo. Não tem como. Até por isso, ele procurou essa transferência na atual temporada, mas não entrou em um pequeno litígio com a diretoria, mas acabou ficando.
É isso. Falamos do décimo, do nono e do oitavo com idades bem parecidas. O Bruno tem 27, o Lukaku tem 28 e o Kane tem 28 também. Agora um jovem aparece, um jovem brasileiro. Será que foi para checada nossa? Ou dá para acreditar em Vini Júnior sendo o melhor do mundo, o próximo melhor do mundo, de forma inédita? Ele aparece na nossa sétima posição, porque está vivendo uma grande fase pelo Real Madrid e está falando para o Tite assim: Tite, dá um jeito, eu tenho que ser titular da seleção brasileira.
É, eu assumo essa pachecada, viu? Porque estou bem empolgado com essa atual fase do Vini, que é muito diferente dos 3 anos anteriores, mas o Vini tem um grande problema, porque não vislumbro uma saída dele do Real Madrid no futuro próximo, e qualquer boa temporada, qualquer conquista do Real Madrid nos próximos anos, eu vejo como natural protagonista um cara que vai estar aí mais para cima na nossa lista, vocês já devem saber quem é. Então, para ele e para o Vini assumir essa disputa de melhor do mundo, acho que, e com certeza, ele seria cogitado, em caso de boa fase do Real Madrid, esse outro cara vai estar na frente. Mas pelo que ele vem fazendo, pelo que a gente, pensando em futuro, é um nome para ser cogitado, e também, quem sabe, ele brilha na seleção brasileira, e tem mostrado esse potencial, e aí sim ele pode desbancar esse outro cidadão que eu estou falando aqui.
Você que está ouvindo já vai imaginando que posição esse outro cidadão está na nossa lista, mas falando um pouco mais sobre o Vini, a idade, né? A idade ajuda muito, tem 21 anos e já está na quarta temporada, né, no Real Madrid, um time muito protagonista. Então, cara, que ele tá melhorando dentro do time, tá ganhando protagonismo tão jovem, e num time que a gente sabe que todo ano vai brigar por coisa grande. É muito difícil imaginar o Real Madrid não sendo protagonista. Não imagino que aconteça o que aconteceu com o Barcelona. Mas isso ajuda, né? Se a gente falou em relação ao Kane, ao Bruno Fernandes, que o coletivo atrapalha, né, os planos, no lado do Vini Júnior, ajuda, né? Porque você não imagina um Real Madrid fora de uma briga de Champions. Óbvio, dessa vez o sorteio não ajudou muito. Que vai cair ou o Real Madrid ou o PSG. Isso aí vão ser dois jogaços, na minha visão? Acho que sim. Mas um dos dois vai dar Deus. Mas acho que isso pode ser um fator, né, Mundinho? Acho que um cara que tem muito pela frente, tá no maior time do mundo, um dos maiores times do mundo, enfim, e tá voando, né? Ele igualou nessa temporada o número de gols das outras 3 tomadas, né? Chegou a 15 gols. É vice-artilheiro do espanhol. Então, essa consolidação do Vini num clube tão grande quanto o Real Madrid, coloca ele nessa lista, né? Não é só para checada, é isso, não é isso?
Ah, sim, com certeza. Sim. Ele está num clube vencedor e está entregando, né? Então, é por isso que a gente está cogitando ele nessa lista. Por que que ele está na frente do Lukaku, por exemplo? Tem 28 anos, já fez muito gol no Manchester United, na Inter de Milão, e agora está no Chelsea, porque ele está no Real Madrid e ele está com números excelentes. Então, se um cara do Real Madrid, ele sempre vai estar à frente dos demais, né? É por isso que ele está um pouquinho à frente desses outros que a gente citou até agora.
E lembrando que, assim, os últimos eleitos, né, a idade não foi uma coisa que atrapalhou, né? Porque se a gente olhar o Lewandowski, que ganhou com 32, 33... Né, 33 é o recorde, né? Estou abrindo aqui a nossa arte. É isso, 33 é o mais velho que já venceu um prêmio da FIFA, né?
Lewandowski. Se o Messi tivesse ganhado, ele seria o mais
exato,
velho.
Né? 34. Exato. Pois é. Cannavaro também, e o Modric com 33 anos. Então, os jovens, né, como o Vini, como outros que a gente vai ver pela frente, não se deram bem nos últimos anos. Mas também ninguém apareceu tão bem numa temporada tão genial a ponto de ser colocado como favorito. Mas se a gente falou de brasileiro, pachecado, na sexta posição também temos um brasileiro. Está aqui 29 anos para ele, mas por poucos dias. Daqui a pouquinho está batendo a casa dos 30, o que faz a gente achar que está muito velho. Neymar está na sexta posição. Não está jogando no momento, né? Convive com lesão. Isso é uma coisa que atrapalha muito ele. Ele fica fora de praticamente metade dos jogos no PSG. Já foi terceiro colocado em 2015, em 17, né? Acho que aquele período no Barcelona, ele jogou demais, né? Se o Messi não existisse, talvez o Neymar tivesse conquistado, mas muita gente fala que ele merecia ter sido o melhor do mundo, eu discordo, acho que era do Messi mesmo. Mas é isso, é a nossa esperança ainda também. Está uma posição acima do Vini, né? Foi no detalhe da pontuação dos votos da nossa editoria, mas eu acho que é ainda a grande esperança, né? Do Brasil voltar a aparecer como protagonista, coisa que não acontece desde o Kaká há 15 anos, já, Mundinho. 15 anos que o Kaká foi eleito o melhor do mundo.
Pois é, a gente ficou tão mal acostumado e agora já tem uma geração aí que nunca viu um jogador brasileiro ser eleito melhor do mundo. Talvez alguns, talvez não, certamente alguns de nossos ouvintes nunca viu ou não se lembra de um brasileiro eleito melhor do mundo. E o Neymar era para estar numa posição melhor, né? Não, sexto, sim. A gente sempre se acostumou a dizer que o Neymar é o melhor jogador depois de Cristiano e Messi. E baseado nesse pensamento, era para ele liderar essa lista, mas não é o que acontece, ele está em sexto. Justamente por tudo isso que você falou, joga muito pouco, e aí se você tiver um pouco mais de curiosidade, se já não viu, tem uma matéria muito boa do Kaique Andrade, com alguns fatores que levaram o Neymar a se afastar dessa disputa, e as lesões, assim, que obviamente não são culpa dele, mas atrapalham muito. Enquanto o Neymar, nas últimas 4 temporadas, desfalcou o PSG em 99 jogos, o Cristiano, o Messi e o Lewandowski juntos, nas 4 temporadas, por lesão, eles ficaram fora só de 58 jogos. Então, assim, como é que você vai concorrer com esses gênios sendo que você não está jogando tantas vezes quanto eles? É muito difícil. Só que o Neymar ainda está aqui em sexto porque ele, quando joga, ele é um dos caras que mais criam chances, seja pela seleção brasileira, seja pelo PSG. Ele é, assim, ele está num ritmo um pouco mais lento, mais cadenciado, mas ele ainda é um dos jogadores mais técnicos e inteligentes do futebol mundial atual. Talvez não com números tão expressivos, assim, de gols e assistências, mas ele é muito decisivo. Então ainda há esperanças para ele. E, infelizmente, ele está no PSG. Qualquer esperança de ser melhor do mundo no PSG depende de um título da Champions.
É isso.
É isso.
Depende de uma Champions fora da curva. E o que indica é que outros farão essa Champions pelo PSG, se o PSG chegar longe. Porque, né, é isso. Quem está em campo tem mais chance, né? É meio óbvio. Mas colocando nesse top 10, sem dar spoiler dos próximos, a galera que está ouvindo o Gringolândia já deve imaginar quem são. Eu acho o Neymar o mais genial desses todos. É isso. Se você falar assim, todos no ápice da forma física, todos bem, num dia bom, quem que você quer para o seu time desse top 10? O Neymar é a minha primeira escolha, sem sombra de dúvida. Talvez ele só perca para o Messi, contando todos os jogadores, contando até o Cristiano. Acho que a genialidade do Neymar, o cara completo, acho que é isso. Eu queria muito ver esse cara tendo uma sequência grande, jogando uma Copa do Mundo bem, que tem essa chance também, né? O Neymar está, na minha visão, um dos melhores times que vão disputar essa Copa do Mundo, por mais que a gente critique o time do Tite pra caramba. Eu nem tanto, tá? Eu até gosto do Tite. Mas eu vejo o Neymar numa seleção favorita à Copa do Mundo, não única favorita, tá? Coloco junto com a França, talvez, mas tá na primeira prateleira. E num time que tem um timaço, um time que contratou o Messi, simplesmente. Contratou Sérgio Ramos, contratou uma galera toda. E é também um favoritaço na Champions. Então ele tem tudo em volta dele, além da grande qualidade de ser protagonista. Mas a gente fica aguardando, e o que pesa contra o Neymar, falamos também disso na nossa transmissão do The Best, é a antipatia dos eleitores. Porque quem vota, né? Quem vota tem que gostar do cara. Você, querendo ou não, você tá no Big Brother ali, né, Mundinho? Os capitães, os técnicos, o público e a imprensa, eles que decidem quem vai ser o melhor jogador do mundo. Então, se você não tiver, né, a empatia desses eleitores, você não ganha. Você pode fazer 100 gols numa temporada. Mas se você for um cara que ninguém gosta, ninguém vai votar, infelizmente. E o Neymar tem que reconquistar, né? Depois daquela Copa da Rússia, onde ficou marcado pelo Kaikai, ele tem que reconquistar essa galera também, né?
E aí, isso é muito verdade, assim, e dificulta um pouco a vida do Neymar, porque ele vai ter que fazer mais do que poderia ser feito para poder para chegar a esse nível de melhor do mundo, assim. Talvez, igual, se ele tivesse uma temporada como a do Messi, por exemplo, a última temporada, campeão só de uma Copa, mas campeão da Copa América, com uma excelente apresentação, com bons números de gols e assistências, eu acho que ele não seria tão cogitado ou ganharia uma bola de ouro como o Messi Ganhou, porque realmente ele tem essa antipatia. O Neymar, que recebeu só 3 votos para melhor do mundo, né, de todo o colégio eleitoral da FIFA, de capitães, técnicos e jornalistas que votaram no prêmio da FIFA, ele só recebeu o voto do amigo Messi, do amigo Thiago Silva e do glorioso técnico do Laos, que eu jamais vou decorar o nome dele. Mas é isso aí. O Neymar tem que fazer. Infelizmente, ele tem que fazer mais do que é esperado para poder estar nessa disputa, porque realmente o pessoal não, tem muita gente que ainda tem um pouco de resistência com ele.
É isso, e são os dois representantes brasileiros nessa lista, um em sétimo, outro em sexto. E a gente, vou aqui me abrir ao ouvinte do Gringolândia. A nossa ideia inicial era fazer isso com brasileiros. A gente queria colocar uma lista de brasileiros postulante ao cargo de melhor jogador do mundo, ao retorno do Brasil a esse cargo, né? Essa premiação máxima do futebol. Nós não conseguimos. A gente reduziu de 10 para 5. Estou me abrindo aqui, Tamundinho. É,
Não,
o povo que
mas
está
é isso
escutando o
aí.
Gringolândia tem direito a saber os bastidores. A gente não conseguiu, cara. Isso é um sinal de quê, Mundinho? O que significa isso?
Crise na CBF, crise no futebol brasileiro.
A geração é fraca? Não, já vai vir esse papo, né?
não é para tanto, só assim. É porque para mim são dois fatores. A gente, como eu falei antes, ficamos mal acostumados por uma sequência com Romário, Rivaldo, e aí depois o Kaká, e mesmo assim, alguns que
Ronaldinho
ficaram,
Gaúcho, né?
o Ronaldinho Gaúcho, foram vários gênios, né, nessa sequência, e em todo momento a gente tem que exaltar essa geração dos anos 90 e início, do século, porque assim, é uma das maiores gerações da história do futebol brasileiro. E aí, ao mesmo tempo, a gente entra numa era, né, de dois gênios, de Cristiano Ronaldo e Messi, que se eles não existissem, é difícil, né? Mas aí entra muito se, né? O Neymar teria condições de, em 2015 ou 2017, de ter disputado esse lugar. Então, eu acho que talvez na época de todos esses outros craques não havia dois gênios tão dominantes como Cristiano Ronaldo e Messi. Mas realmente o Brasil no momento não está carente de craques, né, de gênios, assim, de caras que podem decidir. E aí a gente foi tentar fazer essa lista, que começou como top 10, assim, a gente teve a ideia, top 10. Aí, de repente, não, vamos reduzir para top 5. E aí era Neymar, Vini Júnior e quem mais? Assim, é difícil mesmo. O que não quer dizer que o futebol brasileiro esteja numa crise geracional. Longe disso. Temos ótimos
Sim.
nomes, assim. Talvez seja esse outro sinal, assim, de que no futebol brasileiro agora tem excelentes zagueiros, tem os melhores zagueiros do mundo. Para mim, Marquinhos, Thiago Silva e Militão estão entre qualquer lista de top 5 de zagueiros do mundo, o que não existia anteriormente, né? Temos excelentes
Sim.
goleiros, dois excelentes goleiros, né? Então, é um pouco de mudança de estilo dos nossos jogadores, mas realmente, para craque ser melhor do mundo, que normalmente é um jogador de meio e ataque, as opções estão limitadas.
É isso. Lembrando que, para mim, pelo menos, né, se você fosse me perguntar há alguns anos, eu acharia que o Coutinho pudesse
Sim,
chegar perto, mas
exatamente.
é uma carreira que já não mostra isso há bastante tempo. E lembrando que os postulantes a protagonistas dentro da seleção brasileira, óbvio, tem o Neymar e o Vini Júnior em outra prateleira atuando em clubes, né, no futebol europeu. Mas se a gente olha para outros jogadores que estão ganhando espaço, o Paquetá já conquistou isso, o espaço dele, mas o Antony está conquistando, um Rafinha, eles não estão em clubes que brigam também. É aquela mesma história do Kane, né? O Kane não vai ser melhor do mundo no Tottenham. O Paquetá também. Não estou dizendo que ele tem potencial, que hoje ele está jogando para isso, tá, gente? É só dando um exemplo. Os caras estão em clubes que não vão dar o melhor do mundo, assim, de forma alguma, assim. Muito improvável que o Lyon, o Ajax ou o Leeds, principalmente o Leeds, entreguem esse melhor jogador do mundo. Então é isso, talvez uma mudança desses outros jogadores para clubes protagonistas, né? Porque, querendo ou não, a gente até tem, né? A gente tem um Gabriel Jesus no City, o Firmino estava no Liverpool, mas não chegava tanto, né? Eles não eram protagonistas dentro do próprio clube, né? Mas é isso também, né? O Antony pode ir para um Bayern e despontar. A gente não sabe, não dá para a gente prever isso. Mas se um cara saltar para um time que todo ano está ali semifinal de Champions e ele tem um potencial, aí a história muda, né, Mundinho? E esse tipo de previsão é muito difícil fazer, porque em 2 anos tudo muda.
São muitas condições, né? E aí foi isso que a gente encontrou, tentar fazer essa lista. Realmente era ali Neymar, Vini Júnior, e depois a gente ficava variando entre Antony e Rafinha, apostando em caras mais jovens, mas só que esses caras, eles, para chegar a esse nível de melhor do mundo, realmente dependem de muita coisa, dependem de uma transferência para um grande clube, e dependem de serem campeões desses clubes, e dependem ainda de um desempenho excepcional nesses clubes, né? Então são muitas condições, assim. Óbvio que isso é possível, eles têm potencial, mas nesse momento, para falar agora, é muito menos improvável do que, por exemplo, o Vini Júnior. Já está num grande clube e já está fazendo uma grande temporada.
Para a galera que gosta de cornetar, vocês estão vendo o quão difícil é. A gente não consegue prever o rumo da carreira de cada jogador. Então, é um exercício muito complicado. Mas a gente sabe que o futebol brasileiro tem potencial. Só mais um parênteses em relação à seleção da FIFA Pro, né, Mundinho? Porque pela primeira vez, nenhum brasileiro entrou na seleção eleita, né? A gente teve 3 brasileiros indicados: o Alisson, o Neymar e o Daniel Alves, né? Que a gente elegeu como o grande absurdo desse The Best. Mas também chama atenção. Eu diria que eu sinto falta do Marquinhos aparecer nessa seleção. Nas 2 últimas temporadas, ele podia muito bem estar nessa seleção. Em 2020, a dupla de zaga ali foi Sérgio Ramos e Van Dijk. E em 2021, a gente teve um trio, né? Alaba, Bonucci e Rubem Dias. Mas, tirando isso aí, eu acho que estava justo, né? Acho que eles deram uma... Eu vou passar a seleção toda da temporada, tá? Foi Donnarumma no gol, Alaba, Bonucci e Rubem Dias na defesa, Jorginho, Kanté, De Bruyne no meio-campo, e aí 4 atacantes, aquela roubadinha que deram. Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski e Messi. Ali eu tiraria o Cristiano Ronaldo para pôr um lateral direito, mas mesmo assim, nada de grandes mudanças, né? Acho que faltou, acho que o Marquinhos era o grande cara, talvez o Casemiro, mas aí você vê o Jorginho Kanté, né, sendo colocados até como o melhor do mundo, como candidatos a melhor do mundo. Difícil. Então ficou difícil pro Casemiro, né?
Ficou. Eu tô com você. Para mim, o Marquinhos devia estar nesse time aí. O Bonucci é difícil também, né? O Bonucci entra por causa da Euro, ele fez uma grande Euro, por causa de uma competição de 7 jogos, mas...
Assim como o Donnarumma, né? Deixando bem claro.
Donnarumma também, é verdade. Para mim, o Marquinhos, no par ou ímpar hoje, eu escolho o Marquinhos na frente do Bonucci sem dúvida nenhuma. Ficou um time bem desequilibrado, né? Com 4 atacantes, é isso que você disse aí. Talvez o Marquinhos poderia entrar no lugar do Alaba, mas é isso aí. Foi uma temporada que brasileiros tiveram pouco destaque, né? O PSG foi até a semifinal da Champions, então se tivesse ido para a final, o Neymar poderia ter sido mais lembrado, mas é um sinal disso mesmo, de que, né, os brasileiros não foram tão bem e outros foram melhores, assim. Às vezes acontece.
E a gente tem que aceitar que o futebol tem gente que acha que o Brasil tem que ganhar tudo sempre, e ninguém, nenhum clube, nenhuma seleção nunca fez isso, e não vai ser com a gente a primeira vez. E é isso, vale lembrar que essas seleções, elas são montadas pelos jogadores, né? Nessa aí são só os jogadores, e a gente ficou mal acostumado até nelas, né? Porque a gente tem o Dani Alves, que foi 8 vezes o lateral dessa seleção, o Marcelo foi 6, e aí também Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Thiago Silva apareceram 3 vezes, o Alisson estava como goleiro 2 vezes consecutivas. Mas é isso, que na próxima a gente já conte com o brasileiro, pelo menos aí. Se não for o melhor do mundo, se ainda não for a hora do Vini Júnior, se o Neymar não corresponder e não ganhar, mas que pelo menos na FIFA Pro a gente volte a ter brasileiro. Mas vamos voltar para a nossa lista, porque entramos no top 5. Não é do CQC, mas é do Gringolândia. 5ª posição, o Cometa, outro jovem também, 21 anos, Haaland, que também é um cara que, assim, se a gente for falar de números, esse cara tá um absurdo, né, Mundim? Nessa temporada, nesse momento em que estamos gravando, 22 gols em 19 jogos, mas é uma toada na carreira, né? Mais gol que jogo. Isso me lembra muito outros jogadores, Mundim.
É, certos dois jogadores, né?
Certos gênios aí.
Certos gênios, sim. E esse é o cara jovem, assim, 21, 22 anos, que para mim tá, que é o que está mais perto dessa lista, mas ele entra naquela lista do Haaland, do Kane, e de outros jogadores que citamos aqui, dos brasileiros que não estão nessa lista. É, depende de uma transferência para um clube maior para poder pleitear uma bola de ouro ou um prêmio de melhor do mundo, né? Porque o Dortmund, muito difícil que ganhe uma Bundesliga, é muito difícil chegar nas fases decisivas da Champions, e foi eliminado até para o nosso querido São Pauli, da segunda divisão na Copa da Alemanha. Então, tá difícil para o Haaland. E os bastidores estão muito agitados. É provável que na temporada que vem ele mude de time, e aí acho que ele muda também de patamar, né? Se mantiver esse nível e manteve de um time austríaco para um time alemão, imagino que ele, pelo perfil que ele mostra ser, de um cara obstinado, assim, parecido com o do Cristiano Ronaldo, assim, de obcecado pelos recordes, obcecado pelas vitórias, eu imagino que ele vai estar sempre nessas previsões aí. Não vai fugir do top 5.
É um cara que almeja muita coisa grande na carreira. A gente acompanha as entrevistas. É um cara que já foi artilheiro da Champions, né? Tão jovem, ele já conquistou essa artilharia. E tem ambições. Então, quando você vê que é um cara que tem ambições dentro da carreira, eu não imagino ele ficando no Borussia por muito tempo. E acho que ele é da nossa lista, né? De trás para frente, o último que eu vejo precisando mudar de ares para conquistar esse prêmio, porque é isso. O cara faz gol demais, ele jogadoraço. Então, que não caia na cilada de um Barcelona, né, Mundinho? Acho que pode ser uma cilada do Barcelona. O que você acha?
Ah, nem tanto, assim, eu não sei. Eu acho, pelo que a gente sabe da situação do Barcelona, muito improvável que consiga contratar o Haaland, mas quem sabe ele seja o cara da reconstrução, né?
Pois é.
O Xavi está mostrando até, tá fazendo um bom trabalho, mas, sei lá, para mim não é tão oscilada, não, é isso, não. Acho que ainda tem chance para acontecer alguma coisa.
Vamos então para o quarto colocado, mais um fazedor de gols, não só mero fazedor de gols, mas um grande jogador que faz muitos gols. Esse já numa idade mais avançada, é o mais velho da nossa lista. Karim Benzema, 34 anos, o cara está voando no Real Madrid, já poderia ter alcançado um pódio na última premiação, e seguindo assim é grande candidato também. Lembrando, já fazendo meu lembrete, fim do mês a gente começa a ter as nossas parciais de análise de melhores do mundo, e goleiro, jogador, técnico também, teremos o futebol feminino. Ele é um cara que pode muito bem já aparecer, né, Mundinho, nessa temporada, e muito por isso ele está bem colocado nessa lista, porque ele tem uma idade já avançada, né? Nunca, a gente acabou de dizer, nunca um cara com mais de 34 anos, 34 ou mais, conquistou esse prêmio. Então a gente já imagina que não tem tanto tempo hábil para o Benzema continuar nessa mesma forma, nesse ritmo de fazer gols, porque já é um cara que está mais experiente, digamos assim, né?
E ele atingiu muito bem a maturidade, né? Assim, ele evoluiu muito desde a saída do Cristiano Ronaldo, e era um cara que a gente já cogitava até nessas edições de 2021 da Bola de Ouro e da FIFA The Best, como possível intruso nessa disputa com o Lewandowski, com o Messi. É um cara que, para mim, merecia estar no top 3, no lugar do Salah, por tudo que a gente já falou aqui. E é um cara que pode, sim, ser o próximo, assim, né? Já da próxima edição, porque está num clube vencedor, está numa seleção vencedora, e ele é...
De volta, né?
Isso, tá de volta
essa seleção.
Depois de muito tempo, de todo aquele imbróglio, que não convém falar aqui, mas está com 24 gols e 9 assistências nesse momento que a gente está gravando o podcast. Né? Tem 24 gols e 9 assistências em 27 jogos na temporada, assim, são números muito absurdos. Você percebe que é um cara que participa de praticamente todos os lances ofensivos do seu time no Real Madrid. Então, se o Real Madrid, que para mim é um dos candidatos ao título da Champions, se atingir esse título, Benzema com certeza vai estar ali entre os grandes favoritos. E você já percebeu, é ele o
É
culpado por
isso.
deixar o Vini Júnior um pouco mais na rabeira nessa disputa.
É exatamente isso que eu ia falar. Acho que hoje, se a gente for colocar alguém do Real Madrid para ser melhor do mundo, vai ser ele, né? Não que essas coisas não mudem, né? Porque a gente sabe que, pô, o Vini pode brilhar no mata-mata da Champions, o Benzema ficar fora, talvez por lesão. Então, repito, esse tipo de previsão é impossível fazer, né? O rumo da vida das pessoas é impossível. Mas hoje não tem jeito, né? Acho que se a gente coloca o Real Madrid como protagonista, o cara do time ainda é o Benzema. Por isso ele está posições acima do Vini, mas é isso. Ele tem 13 anos a mais que o Vini. Essa parceria não tem tanta durabilidade, né? A gente já sabe que não dá para, né, decretar fim de carreira mais com 30 e poucos, né? Os gênios já estão mostrando isso, né? Vários jogadores estão indo até os 40, mas é isso. O Benzema já é o mais velho da nossa lista. Poderia estar até melhor colocado pelo que está fazendo nessa temporada. Mas eu vou falar já do top 3. Mais algo do Benzema? Um dia ou podemos ir para o terceiro?
Não, vamos pro terceiro.
Vambora, porque ele está no time que mais voa. É o time que voa. Para mim, esse time faz história na maior liga do futebol mundial. Kevin De Bruyne, 30 anos. Né, e tá num time aí que já ganhou, né? Vou cravar aqui, já ganhou mais um campeonato inglês. São muitos pontos de vantagem, se eu não me engano, são 13 nesse momento. O time do Guardiola não ganhou a Champions no detalhe na temporada passada, né? Foi uma, eu acho, inclusive quando eu cornetei o Jorginho, quando foi escolhido o melhor jogador da UEFA, eu falei sobre isso. Se o resultado é aquilo, né? O se a gente usa só para imaginar. Um jogo foi 1-0 para um time, ele determinou que o melhor da temporada fosse de um lado. Se o City ganha aquele jogo, Mundinho, o De Bruyne estava em todas as listas. Você concorda ou não comigo?
Ah, eu acho que ele seria o grande favorito a todos os prêmios, assim,
Não é? Um
estava na lista,
cruzamento
assim,
dele
para
na
ser
área,
o.
gol do Rubem Dias,
Isso.
ele estava em
Pois
todas as
é,
listas.
muda tudo. Mas só que ele, naquela final, ele saiu lesionado, né, com problema no rosto, depois de uma pancada, ainda teve isso. Realmente, assim, ele era o cara do principal time da temporada. E agora ele nem segue assim, tendo aqueles números, assim, aquele protagonismo. Tá muito, ele tá um pouco assim atrás do Bernardo Silva, do Mahrez, de outros nomes do City nesse momento. Mas o último jogo, o jogo contra o Chelsea, por exemplo, mostra o que é o De Bruyne. Tava apagadíssimo no jogo, de repente ele vai lá e decide com um lance genial. E é isso que você disse. Ele é o cara do time do melhor time do futebol europeu no momento. E ele também está numa seleção competitiva, numa seleção que quer ser vencedora, numa seleção que tem bons jogadores e que dá condições a ele de disputar alguma coisa. Então, por isso, eu acho que ele ainda é um dos grandes candidatos a ser esse próximo bola de ouro inédito aí, só que está devendo um pouco na temporada atual.
É isso. Lembrando, a gente tem a Champions toda pela frente, né? Falando dessa temporada, porque esse exercício de imaginação ele é o próximo inédito. Mas vai que nessa temporada a gente volta a
Já
ter Messi,
seja
Lewandowski.
inédito, né?
Enfim, o City tem o Sporting pela frente na Champions e também falando da seleção, a gente tem dois representantes na nossa lista, né? Dos nossos 10. A gente tem dois brasileiros, Vini e Neymar. A gente tem dois franceses, Benzema e mais um, tá? Olha a surpresa que eu estou fazendo. E dois belgas. Então a gente coloca assim a Bélgica. Pô, a Bélgica tem dois dos caras que estão entre os 10 próximos, candidatos ao próximo melhor do mundo de forma inédita. Então a seleção da Bélgica é sim muito forte, apesar do Eden Hazard ter ido para o outro lado, né?
Falando
Pegou outro caminho. Um cara que não entra, né? Seis substituições no Real Madrid e Barcelona na Supercopa da Espanha, o cara não é nem cogitado para entrar no jogo, mas tirando isso, a Bélgica é sim uma seleção muito forte, e tem dois caras extraordinários, De Bruyne e Lukaku, que estão na nossa lista. Lembrando, Lukaku ficou em nono, De Bruyne em terceiro. Agora sim, o outro francês. Kylian Mbappé na segunda posição, 23 anos. Um cara que é jovem ainda, né? Já um pouquinho mais velho que o Haaland e o Vini Júnior, mas tem muito tempo de alto nível ainda. Eu vejo o Mbappé, o Mundinho, com uma grande certeza dessa lista. Eu não digo que ele é o próximo, mas eu digo que, cara, eu acho muito inevitável o Mbappé, assim, acho impossível, eu diria, o Mbappé não ter um prêmio de melhor do mundo até encerrar a carreira. É óbvio que... prevendo muito o futuro, mas...
A gente tinha o cara reúne... também com o Neymar, né, por exemplo.
Pois é. Mas é um cara que reúne quase tudo, assim. Eu acho, não acho ele tão genial quanto o Neymar, por exemplo, mas é um cara que tem números bons, tá num time protagonista, tá numa seleção protagonista, ele já ganhou o Copa do Mundo e é jovem. E tem tudo para jogar no Real Madrid ainda em algum momento. Então, eu acho assim, pode não ser o próximo, mas a minha grande certeza dessa lista, por mais que esteja em segundo lugar, é o Mbappé.
Para mim, esse último fator que você disse é o que me dá essa certeza. É um cara que deve ir para o Real Madrid ou para um outro grande clube. E eu acho que ele, assim como o Haaland, é um cara muito, muito focado e muito obcecado pela vitória, e ele vai continuar mantendo o seu nível. E ele não fica fora dos jogos, né? Então, e ele sempre entrega, assim, tem números expressivos. Então, se ele for para um grande clube e vencer o que não venceu no PSG, que no caso é a Champions, aí eu acho que ele conquista essa Champions League. E é isso que você falou. Eu vejo isso como muito provável, assim, é uma aposta muito certeira de acontecer para um cara que está com 23 anos e que já fez como o que fez o Mbappé até agora. Assim, né? São desde os 18 anos jogando em altíssimo nível. Então é muito difícil que nos próximos 10 anos ele não ganhe uma vez sequer, né? Eu acho que concordo com você. Dessa lista, quem certamente vai levar pelo menos um dia a Bola de Ouro ou o prêmio da FIFA de melhor do mundo, ou até os dois.
É isso. Você acha que o Messi estar no PSG atrapalha esses planos, ô Mundinho? A gente sabe que o Mbappé tem contrato até o meio do ano agora, né? O contrato dele vai até junho de 2022. A renovação, ela não é algo que está em vista, né? Muito por conta dele já ter dito que quer jogar no Real Madrid. Mas você acha que atrapalha o Messi estar no PSG? Esses planos do Mbappé?
Acho que não. Assim, no momento, o Mbappé tem 19 gols na temporada e o Messi tem 6. Assim. Tudo bem que eu acho que na metade final da temporada o Messi vai jogar mais e aí com certeza ele vai melhorar os seus números, mas eu não vejo o Mbappé ficando para trás. Assim, né? Não vejo o Messi alcançando o Mbappé na temporada. Então, se porventura o PSG ganhar a Champions em 21, 22, eu acho que o Mbappé tem grandes chances de ser o cara desse título, dessa campanha. A não ser que aí também há grandes chances disso acontecer, que o Messi destrua lá nas semifinais e na final, e aí tudo pode mudar. Mas eu acho que desse trio, todo o time do PSG, o cara até o momento é o Mbappé, e pelo que a gente tem percebido, eu acho que vai continuar sendo.
É isso, me decepcionou muito a Euro do Mbappé, né? Acho que decepcionou todo mundo, né? Eu esperava muito que a Euro fosse determinante para ele. Eu acho que ele era o cara a fazer uma boa Euro e cravar o nome dele como um top 3 que fosse desses prêmios de melhor jogador do mundo. Mas até na eliminação foi emblemático. Ele perdeu o pênalti decisivo, ele não vinha jogando bem na Eurocopa. Então foi o primeiro momento de grande deslize do Mbappé que eu vi. Mas é isso, é muito tempo ainda pela frente. Acredito que em alto nível. Na Copa, em 2018, ele ainda dividia na seleção um protagonismo com o Griezmann, né? Acho que o Griezmann também teve uma Copa que todo mundo olhou, ele foi eleito para a seleção da Copa, inclusive. Mas é isso, o Mbappé tem tudo para ser protagonista em clube, ser protagonista em seleção também, porque é ano de Copa do Mundo. E agora sim, o primeiro colocado dessa lista, muito por conta dessa temporada, porque a gente quis acertar de cara. Mohamed Salah. Mohamed Salah, 29 anos, jogador do Liverpool. Terceiro colocado desse último The Best, né? Eu acho que foi um voto antecipado. Mas é isso, né, Mundinho? Na nossa parcial, a chance desse cara estar em primeiro, ela é enorme, né?
Ah, eu acho que vai estar. Ele está concorrendo ali com o Benzema. Mas, assim, a presença dele em primeiro nessa lista é porque a pergunta é quem vai ser o próximo campeão inédito? E aí o Salah está em primeiro porque ele tem chances concretas de ser o melhor do mundo já agora em 2022. Né? Pelo que tem feito no Liverpool, o grande nome da Premier League até agora. E pelo que o Liverpool tem de capacidade na Liga dos Campeões. É óbvio que o Liverpool vai pegar a Inter de Milão, que está em grande fase, pode cair já nas oitavas, mas para mim o Liverpool é um dos grandes times da temporada europeia até agora. Assim. Fez uma campanha irretocável na fase de grupos da Champions, então o Salah ele tem tido uma temporada tão ou melhor do que aquela em 17-18, que ele foi o terceiro melhor do mundo também. Então ele está aqui nessa liderança porque entre todos assim, prováveis melhores do mundo inéditos é quem tem mais chances de conquistar isso a um curto prazo.
Fomos imediatistas, né? A gente quis acertar de cara, mas é isso. Salah, ele é artilheiro e é o maior garçom do campeonato inglês atualmente. Ele é o grande craque desse campeonato, por mais que não esteja mais, não tem mais briga por título, né? A gente tem que ser sincero. City disparou de um jeito inacreditável, mas o Liverpool tem muitas condições na Champions. Mas o que pesa contra o Salah, para mim, é a mesma coisa que pesa, né, em relação ao Haaland. O próprio Lewandowski, né, mas o Lewandowski passou por cima disso. Em relação à seleção, se você espera uma Copa do Mundo para julgar quem é o melhor do mundo, esquece o Salah, né? Porque com o Egito é muito difícil fazer qualquer tipo de graça, né, de passar para o mata-mata ou de... Uma seleção fraca, né? Seleções a gente está vendo na Copa Africana.
Se de repente conquista agora a Copa Africana, e aí é um fator a mais. Assim,
é isso, né? É isso que eu ia dizer.
Acaba sendo uma Copa um fator a mais. Assim.
Acho que a chance é de colocar o Egito em primeiro na África, né? Entre as seleções africanas. Mas também tenho dúvida se pesa, porque acho que às vezes a gente bota muito em segundo plano, assim como podem fazer com a Copa América também. Acho que, vamos supor, o Brasil ganha a Copa América com o Neymar voando nessa última temporada. Eu não sei se o Neymar, se isso contaria para o Neymar, né? A gente até falou na relação, em comparação ao Messi, não sei, mas eu acho que pode pesar negativamente. Mas no momento é Salah. Salah está na minha lista, está no topo da minha lista. Vamos ver o desenrolar desse mata-mata da Champions. Espero que ele seja protagonista aí de um time do Liverpool que já tá, né, já tem mesmo a mesma base há algum tempo, né? Um time bem exemplar nesse tipo de análise, né? Time que muita gente joga junto há muito tempo, vai fazendo contratações pontuais, e a gente sempre vê há anos o Salah brilhando, e ele foi terceiro também em 2018, né? Já é um cara que tá batendo na trave, ele já tá no radar de quem vota, isso já é muito importante. As pessoas sabem, exatamente. A mesma pessoa vota há tantos anos, né? Sei lá, tem capitão que tá 10 anos votando. Pô, votei no Salah tal ano, votei no Salah ano passado. Então já é um cara que tá na cabeça desse cara, né?
Tá, e assim, a própria eleição desse ano mostrou como tá, né? Porque Salah sequer esteve em qualquer lista quando acabou a temporada 2021, mas agora, só pelo que ele fez nesses últimos 3-4 meses, ele conseguiu ser o terceiro melhor do mundo. Então, se ele fecha a temporada com conquistas, aí sim, eu acho que ele vai ser coroado como o melhor do mundo, né? O Salah está na boca de quem acompanha o futebol como um dos melhores do mundo já há uns 4 anos. Isso ajuda muito. Isso. Realmente foi bem observado por você.
Chegou perto ali de uma Champions contra o Real Madrid, mas o sonho durou pouco, né? Sérgio Ramos atrapalhou os planos. Eu acho que o Salah tinha tudo para ser um cara naquela
Sérgio
final.
Sérgio Ramos e o Karius, né?
Verdade. Mas o Salah acabou saindo daquela final, né? O Liverpool acabou ganhando no ano seguinte do Tottenham, mas, né, nem foi uma final que encheu tantos olhos, talvez tenha sido a pior final de Champions. Não assim, em nível técnico, mas que em emoção, acho que faltou muito. Mas é isso, o Salah está no radar há muito tempo, joga demais. E é o favorito de Cássio Leitão, que com certeza está nos ouvindo nesse momento. Então fechamos o nosso top 10, hein, Mundinho? Vou recapitular aqui. Bruno Fernandes em 10º, Lukaku em 9º. Kane em oitavo, Vini Júnior em sétimo, Neymar em sexto, Haaland quinto, Benzema quarto, De Bruyne em terceiro, Mbappé segundo e Salah em primeiro, deixando aqui o meu registro de que eu acho que o Mbappé é mais certeza, mas o Salah é o voto do imediatismo. Considerações finais, Daniel Mundinho, uma honra sempre estar no Gringolândia contigo, cara.
Ah, foi ótimo esse bate-papo aqui com um amigo, com esse bate-papo sobre melhor do mundo, que é um tema que todo mundo gosta, né? Todo mundo adora dar o seu palpite. E a minha reflexão fica não exatamente sobre a ausência de outros brasileiros nessa lista de top 10, assim. É, acho que, como você disse, só franceses e belgas, tem mais de dois representantes nessa nossa lista, né? Mas, assim, além de Neymar e Vini, pensem aí com vocês mesmos, quem mais poderia ser melhor do mundo nos próximos 10 anos entre os brasileiros? Realmente fica essa reflexão, assim, para a gente pensar que será que estamos com menos craques? Que eu deixo aqui de consideração final para o nosso querido ouvinte pensar consigo mesmo.
É isso, e ver o quanto a nossa vida foi difícil para fazer esse ranking. Obviamente pode surgir alguém, né, jogando muita bola fora desse top 10, o futebol é imprevisível e por isso que é muito bom. Então é isso, me despeço agora desse Gringolândia maravilhoso, que eu sinceramente não sei o número, mas, né, você quando clicou no nosso Gringolândia, 145 aí, isso, com um cara preparado. Voltamos em breve, hein, para falar de Champions. Está chegando a oitava de final da Champions. Muita coisa boa para a gente debater aqui no Gringolândia. Tamo junto e até a próxima.